O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Sim, é o Thunder Rádio Show, amiguinhos. Olá, boa noite pra todos. Boa noite, Lucas. Como vai você?
Boa noite, Thunder.
Você tá bem, meu velho? Você tá feliz, né?
Tá ganhando.
Tá ganhando, você tá feliz.
Tô muito feliz.
Tá muito feliz e tá feliz também com todas as novidades que estão acontecendo, os programas novos aqui na Central 3. Eu sei que você tá empolgadaço.
Uhul!
É isso aí, é isso mesmo. Enfim, o programa de hoje é trazer dois outros amigos nossos, o Tavião e o PC Siqueira. Mas eles foram contratados, hoje eles foram contratados por uma empresa de refrigerantes e eles vão ganhar centenas de milhares de dólares. Eles falaram assim: Thunder, a gente não vai poder ir. Aí, eu falei assim, cara, não tem o menor problema. Sabe por quê? Porque eu tenho dois amiguinhos aqui sensacionais que eu quero dissecá-los. Palmas pra eles, vou dissecá-los, vou arrancar a verdade dos dois. É verdade. Eu conheço esses caras da música e eles são geniais. Eu estou falando de Felipe Maia. Boa noite, Felipe Maia!
Opa, boa noite.
Como é que você tá, meu amigo?
Tô ótimo.
Eu sei que você tá sempre bem. Na verdade, não está
não,
só
nem sempre.
Nem sempre, mas a maioria das sempre. Vezes. E ultimamente, eu percebi que você está muito bem, cara.
Eu tô ótimo.
Tá felizão.
Cara. Pô,
tá
emagreci
felizão.
50 quilos.
Já. Emagreceu 50 quilos. Gravou 50 discos.
Oi,
tá tocando em 50 bandas. E o cachê ultimamente tá sendo de 50 mil reais.
Só isso que não tá bem, né?
Não, mas a gente tá bem, a gente tá bem, a gente tá feliz, isso
ótimo,
que é o mais
tá
importante. E o outro amiguinho que eu trouxe pra gente conhecer é o Guilherme Real. Guilherme, que você tá bem, meu?
Tô muito bem.
Você tá felizão?
Tô, ainda mais aqui, do seu lado.
Ah, amigão! E agora a gente trouxe também o microfone pra nossa convidada, por gentileza. Coloca o microfone pra ela aqui, por favor. O microfone aqui, ó. Isso, esse mesmo. Olá, Cris, boa noite, como vai você?
Boa noite, Tom.
Não, o microfone tem que ficar bem pra ela, porque senão a gente não ouve ela. Aí, muito bem. Olá, Cris, como vai você?
Bem, Tom.
Você tá feliz?
Tô feliz.
Tá tranquila?
Tranquila.
Você conheceu o Rickenbacker hoje, né?
Sensacional.
Fala aí, você curtiu?
Muito gente.
Ele é um
boa.
Cão muito legal, não é?
Ele é ótimo.
Ele é quase tão legal quanto o meu contrabaixo, o Rickenbacker. Ele vai chegar lá, eu tenho certeza. É, a gente sempre começa o programa com uma música em especial, assim, que eu sempre escolho pra gente ouvir e começar, dar o climão pro programa. E assim, eu pensei assim, pô, uma música assim, de uma banda que eu curta, que o Real de curta, que o Maia curta.
Isso.
E daí eu sempre estou planejado fazer assim, Pixies!
Opa.
Pixies! Pixies! Manda aí!
Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
Ah, pelo amor de Deus, Pixies é demais. Esse baixo, cara, na palheta, é, acho foda, cara. E, sim, e a guitarra do Joe Santiago, né, cara?
Também.
É muito, Pixies é uma banda que, puta, fez muito a minha cabeça desde o começo.
Fora as composições,
incríveis,
né,
cara?
Chega pra fazer os arranjos, já com uma bela composição.
Isso ajuda muito.
É.
Sim. Por falar em composição e em falar em música, Real, de meu velho, assim, veja bem. Você, como eu, formado em odontologia, eu na Metodista, você na faculdade de Araçatuba, eu sei que, assim, que a música acabou falando mais alto, né?
Sim.
Mas como é que foi o seu primeiro encontro com a música, assim? Como é que você chegou? Qual foi o seu primeiro instrumento? Como é que você chegou na música?
Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, daí... Eu andava muito com meus primos. Eles eram um pouco mais velhos e tal. E um deles tocava violão. E daí comecei a me interessar, assim, eu gostava de ficar olhando e tal. E ele começou a me mostrar uns discos e rolou um grande interesse e tal. E daí de vê-lo tocar, comecei a pegar o violão e dar umas brincadas. Daí até que um dia, quando eu fui completar 8 anos, meu pai me deu o primeiro violão, violão de nylon.
Ah, o Pinho. É o Pinho. É a mesma história, na verdade. Eu também ganhei um violão.
Sério?
É, porque era o instrumento que era mais acessível. Na verdade, eu acho que o instrumento, pelo menos pro brasileiro, você fala assim, ah, eu quero aprender a tocar um instrumento. É o violão, né, cara?
É um violão, ele é versátil, você leva pra qualquer lugar.
Isso.
Né? É. De Jorge, um Giannini. Assim.
Eu ganhei um de Jorge,
Melhor um Giannini.
Você era um Giannini. É que você é mais jovem, né, Held? Você é mais jovem. Acho que nos anos 60 a gente ganhava o de Jorge, entendeu?
Ah, é.
É, depois eu acho que passou a ser o Giannini, mesmo porque a de Jorge eu acho que deu uma estancada na produção, né?
Seu violão é melhor que o meu, então.
Ele é mais velho, pelo menos. Ele é muito mais velho. Ele é 64, eu acho.
Uou.
Mas ele tá lá inteirão, com as cordas de nada. Eu adoro tocar com ele, cara.
Nunca vi esse violão.
Tem um belo som.
Nunca vi esse violão.
Claro que viu, mas a gente fez vários ensaios na sua casa, Felipe Maia.
Com esse violão.
Com o Thunder Standards. É aquele lá, cara. Todo judiado.
A madeira, quanto mais velha, mais bonito o som, né?
É, exatamente. Ele é bem aveludado, né? Ele é bem aveludado. O fato é que, sim, com o tempo... Bom, você se formou na odontologia.
Sim.
Eu persisti 5 anos na profissão, trabalhando. Você tomou uma decisão mais rápida, né?
É, na verdade não foi uma decisão. O universo foi levando, né?
Foi ele que te carregou, então.
É. Eu fui no embalo.
Entendi. Mas você chegou a exercer? Mas...
Cheguei, mas também tinha uns objetivos, né? Porque foi assim, eu me formei e eu já tinha vontade de investir na música, até porque comecei a tocar aos 8, mas tipo com 13 eu já tava tocando na noite e tal, tinha várias bandas.
Sei.
Então quando eu me formei eu já tinha uma bagagem musical, dava até aula em conservatório e tal.
Então você caminhou rapidamente também na música. Você estudou o violão e tal.
É, eu tive professores também. Algumas fases que eu fui autodidata. Mas desde o primeiro encontro com o instrumento até hoje, eu não desgrudei, né? Eu sempre estou em contato.
Já o alta rotação você deixou de canto.
Sim. Tem uma aqui parecida na pedaleira.
Tem. Depois a gente vai falar sobre isso, inclusive, porque o assunto Top Thunder dessa semana é bem tecnologia mesmo.
Coloquei ela na guitarra.
É preferível, né? Eu troquei também o alta rotação pelo rock pesado, né? Eu achei que era mais harmônico, assim. Eu também não segurei muito. Depois de 97, eu falei, não tem isso aqui, não dá pra mim, não dá. Mas daí, eu lembro das festas na faculdade. Eu lembro, por exemplo, na faculdade, né? Era eu e minha namorada. A gente era, tipo, os armários mal arrumados, assim. A gente fazia greve, a gente saía na capa do jornal, tipo, os únicos alunos de odontologia fazendo greve. Daí, eu lembro que na faculdade eu queria participar dos festivais. E a gente montava umas bandas experimentais. Fazia um... É, mas daí... Era uma coisa que eu fazia paralelo, assim, mas era uma necessidade que eu trazia desde criança mesmo.
Sabe que comigo, em Araçatuba, lá tem a Unesp, então a Odonto lá já é bem antiga.
Uhum.
Então nessa época, quando eu comecei a tocar na noite, que eu tava contando ali na adolescência,
sim,
eu tive já um contato com o pessoal da Unesp, que era um pessoal mais velho, que tinha banda e tal. E daí o guitarrista deles... Se formaram e me chamaram.
Você tinha quantos anos?
13, 14. Mais ou menos 14.
Começou cedo no rock.
Meu pai tinha que deixar.
É, né?
Eles iam lá pedir.
Entendi. Sensacional. Muito bom. E aí, começou cedo, então. Já na...
Então eu já tinha esse link já. Sim. Da Odonto, das bandas. Sim. E essa vivência aí... Você está comentando da faculdade.
Uhum.
Na verdade, eu já estava ali. A gente tocava nas festas do diretório acadêmico e nas festas de república.
Até antes de entrar na faculdade.
É, 10 anos.
Eu vi uma foto na sua casa, eu acho. Você bem jovenzinho, com uma guitarrinha no palco. Eu lembro dessa foto.
Eu acho
você
que
era bem jovem.
É, foi nessa época aí que eu que eu comecei a tocar com banda e sei. Tudo mais.
E a vinda pra São Paulo, como é que se deu?
Aí foi meio que isso, eu me formei, eu já tinha esse intuito pela bagagem musical, a música é meio que ela que te escolhe, né?
É, né? É louco isso.
Você pode dizer também.
É.
E meio que eu tinha esse intuito de tentar conciliar as duas profissões.
Uhum.
Trabalhar com a música, ter um consultório e tal. E eu sabia que em Araçatuba o espaço era meio difícil para investir e tudo mais, ainda mais no caminho que eu queria. Então eu já sabia que eu tinha que ir para São Paulo, que ali ia ser um polo que eu ia conseguir conciliar os dois.
Tá, você tentou abrir um consultório em São Paulo?
Eu cheguei a trabalhar num consultório,
tá.
Que era de um doutor, ele é especialista em cirurgia.
Ah, é? Buco maxilo facial?
É.
Ó! Oh? Escapei dessa.
E ele tinha um consultório ali perto da Estação Brigadeiro. E eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar perto da Estação República.
Uhum.
Daí eu ia nesse consultório trabalhar, ficava o dia inteiro. E daí à noite eu me encontrava com o Lani, que
tá.
Foi um dos meus primeiros links, assim,
sei.
Quando eu cheguei em São Paulo.
Aham, uhum. É um cara bastante. Ele é meio que uma força vetorial dos guitarristas brasileiros,
é,
né? Ele é um monte de
ouvido. Pai musical.
É. Vocês chegaram a morar juntos?
Moramos.
É. Na verdade, eu lembro que eu fui nessa casa. Eu tinha conhecido o Serginho Serra. E eu lembro quando eu fui lá, tinha, eu acho que, quatro guitarristas morando juntos, não
é
isso?
É, teve uma fase dessa casa aí. Eu e o Lani, a gente morou em duas casas.
Uhum.
Teve essa última casa, que eram cinco guitarristas.
Cinco?
Era eu, o Lani, o Serginho Serra.
Sim.
Todo mundo deve conhecer quem
sim.
É, o grande.
Do que tocou no traje,
ah.
Sim.
E o Marcelinho e o
Marcelinha.
E o Rodrigo Total.
Tá, o Rodrigo Total. Por que Total, Pacho? Isso é meio óbvio. E o convívio, eu lembro de ir na casa, encontrar vocês lá e tal. Depois a gente contou num clube de pôquer e tal, né?
Isso foi
e
antes assim, da gente montar o Tarântulas, né?
Bem antes, bem antes. Nessa época você já estava com o Projeto Alfa, eu acho.
É.
Explica o Projeto Alfa, como é que funcionava?
O Projeto Alfa meio que nasceu desse começo aí da minha chegada em São Paulo.
Uhum. Você lembra do ano que você chegou?
Que foi 2001.
Tá, ok.
Foi quando eu me formei.
Sim.
E foi meio que isso. Eu tenho dois amigos de Araçatuba que moram aqui, já moravam aqui antes de eu ter vindo pra cá, e eles tinham uma banda aqui.
Uhum.
E uma vez eles chamaram... Chamaram não, eles estavam fazendo um show na USP, ali, não lembro em qual espaço ali da USP, e o Lani apareceu no meio do show pedindo pra tocar.
Que demais!
Ele tava passando um período ali na USP.
Ok.
E meio que coincidiu isso daí, eles fizeram esse som, e daí ficou todo mundo louco com o Lani, né? E a gente tinha um show marcado em Araçatuba que eu ia fazer com essa banda.
Ok.
E eles falaram, Lani, vamos pra Araçatuba?
Uhum.
E o Lani falou, por que não?
Que demais. Então, isso foi, é maravilhoso.
Você conheceu o Lani em Araçatuba.
Que demais, cara, que demais. Aí deu início, então, ao Projeto Alfa.
É, e daí, com essa nossa amizade aí, com esse link todo, quando eu cheguei em São Paulo, a gente já tava em contato. Eu cheguei a fazer até um show com ele em São Paulo,
uhum.
Antes de vir pra cá, que isso foi no meu último semestre da faculdade.
Tá.
E daí desse show nasceu a ideia de a gente se juntar e meio que coincidiu que o Luiz Calanca da Baratos Afins estava lançando o primeiro disco solo do Lani.
Uhum.
E a gente, na inocência, nem sabia disso. A gente estava montando um trabalho meio que para tocar em casa noturna em São Paulo.
Tá.
Pro que aparecer, mas... experimentar essa sonoridade que a gente estava descobrindo ali.
Saquei.
Tocando no Projeto Alfa.
A gente trocou uma ideia dentro de um avião indo para Goiânia. A gente foi tocar os Devotos e o Projeto Alfa com o Lani em Goiânia. Nós pegamos o mesmo avião. Estávamos
Eu lembro.
Os Devotos, o Projeto Alpha, o Lani, Forgotten Boys e o Paulo Ricardo. Ele tava lá também.
Esse avião não ia cair esse nunca.
Ah, e tinha o Toquinho. O Toquinho tava junto.
Tá vendo?
O Toquinho e tinha um staff gigantesco do Toquinho. Assim. Então era nós, os roqueiros, o Paulo Ricardo, o Toquinho e os amigos. Então foi um voo muito louco, assim. Eu lembro que a gente foi trocando uma ideia já. E daí foi a primeira vez que eu vi vocês em ação, porque eu fui ver a passagem de som de vocês
essa história
no
aí,
palco.
Você tem que contar.
É linda a história, cara. Porque, porque assim, lá no nesse festival de Goiânia que acontece no Martins Sererê, vai até acontecer agora em agosto, né? Vai ter o Goiânia Noise Festival. Assim, uma banda toca num palco, daí já tá montando outro, daí quando. Daí, assim, é meio simultâneo, assim. Então eu fiquei pra ver a passagem de som de vocês.
É uma espécie de galpões que eles ficam fechados, e daí, na hora que você termina a passagem, eles abrem assim um portão gigante e todo mundo invade.
Isso. Né? Eu tava vendo a passagem de som, mas do palco, sentadinho, assim, sabe, sentado tipo. Monge budista, e vendo o som e viajando, assim, que eu falei, nossa, cara, que impressionante, eu fiquei muito impressionado, assim, o Lando tava muito bem, a banda tava muito ensaiada, tava muito bom o som, assim, e de repente abriu o portão, cara, entrou a plateia, e eles continuaram, e eles não pararam, e eu fiquei no palco, velho, como se fosse um cachorro do Karnak, sabe, que fica assim, olhando o show, e eu fiquei ali, cara, eu fiquei hipnotizado, assim, foi uma coisa espetacular, foi muito legal. Mas na verdade a gente já tinha se encontrado antes. Num bar de rock em Moema, porque eu tinha ido lá tocar com o Porca Light e você tava tocando com o Luiz Caroline.
Nossa, você lembrou disso?
É. Você, Tatá. É isso?
Aham.
Uhum. Isso. Essa noite foi muito especial.
Desenterrou o Luiz Caroline.
É, foi o segundo show do Porca Light, eu lembro disso.
É, esse daí também é um projeto de coração. Assim, foi um dos primeiros, quando eu cheguei em São Paulo. Era o Projeto Alpha e o Luiz Caroline.
Sim, isso foi em 2004, 2005, por aí, não é isso?
É, o Luiz Caroline foi um pouco depois, foi meio que isso, 2004.
Não é não?
O Lani foi um pouco antes.
Isso. Rapidamente, um monte de cantoras, de artistas em São Paulo, falando assim, meu, esse cara aí é esperto, esse cara é legal, esse cara é loucão, vamos chamar pra participar. E daí, assim, você tem uma coleção de participações com shows e discos de cantoras dessa nova onda paulista que é impressionante.
Imagina.
É impressionante. Pra mim é impressionante. Você já tocou com muita gente, como o guitarrista da banda, assim. É uma coisa que isso marca, porque assim, eu encontro com as pessoas assim, eu falo assim, pô, meu, tô fazer um show lá com o Real. Ah, o Real já tocou comigo. E, mas assim, uns puta artista legal, Mariana Aidar. Tem uma lista, fala da lista, você lembra da lista?
Tem um pessoal, eu toco em várias bandas,
isso.
Mas.
Decavalcante.
Umas ficam meio paradas, sim. Depois volta, fica oscilando.
Eu vi um show já seu com agora, o Rômulo Froese, foi espetacular.
Agora tá. A gente. Que saiu agora de novidade foi o disco do Rômulo, né? Uhum. Que é uma releitura do Nelson Cavaquinho.
Impressionante.
Aliás, ele veio aqui, não
ele
veio?
Ele veio duas semanas atrás e a gente falou muito bem de você.
Oh. Agora é minha vez de retribuir.
O Rômulo é demais, né, cara? Aí, pô, veio o Rômulo é e a Ava Rocha juntos. É. Foi espetacular, cara.
Pô, grande encontro.
Sem dúvida dois, que foi, hein? Sem dúvida que foi. Mas assim, Rômulo, Léo Cavalcante, o pai dele.
O Péricles. Teve a Yara Renó.
Yara Renó.
Uhum. Aí tem umas participações, eu gravei já num compacto da Tulipa.
Uhum.
A gente se conheceu com a Tita Lima.
A gente se conheceu com a Tita
Lima. Ah, vocês já tocaram juntos.
Já, a gente se conheceu na banda dela, né?
Na verdade, a gente vai chegar lá, porque foi você que falou assim... Cara, vamos chamar o Real. Mas só para terminar essa história, para fazer uma linha do tempo mesmo dos seus trabalhos, né? Todas essas participações, né? Daí, assim, pintou o lance do Tarântulas, né? E Tarantinos, porque o Felipe Pagani foi para Londres, a gente precisava de um guitarrista que fosse espetacular.
Isso.
E a gente ficou matutando e o Maia falou assim: pô, meu, você não chama o Guilherme Real? Eu falei assim: Guilherme Real? Quem é esse cara mesmo? Daí eu lembrei. Né? De todas as histórias, uhum. Pô, é esse cara, tal. Mas aí foi meio na mesma época que o Criolo chamou você pra banda, quer dizer, o Ganja chamou você pra tocar com o Criolo?
É, se eu não me engano, acho que foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes.
Você já tava no Criolo?
Eu acho que o Criolo foi em 2011, se
sim,
eu não me engano.
Sim. Não, mas então não tá antes de 2010.
Então foi um ano antes,
é,
gente.
É. E daí, assim, o lance com o Criolo, cara, uma coisa que assim, o cara pintou assim, o cara estourou, né? O cara é impressionante, assim, um trabalho inusitado, muito bem feito, né? Uma puta banda. A coisa aconteceu, teve aquela apresentação no VNB, que foi foda pra caramba, o Caetano falou, gostei. E isso é muito significativo, porque o Caetano, quando ele fala gostei, dá certo, né?
Foi muito legal esse som.
Foi muito legal.
Aliás, nós tocamos juntos também nesse dia.
Sim,
né?
Teve. A banda dos VJs participou. É verdade, é verdade. É verdade. E assim, daí o lance do Tarântulas e Tarantinos, que começou em 2010, a gente foi se divertindo juntos. Algumas vezes você não pôde fazer o show porque você estava fazendo shows com o Criolo. É, uma experiência internacional com ele, né? Fez várias turnês internacionais, né, cara? Uhum. Isso deve ter te dado uma vivência impressionante, né, velho?
Ah, acaba acrescentando bastante, né? Você. Uhum. Quando você sai de São Paulo, parece que. É como se você estivesse saindo de uma casca.
Sim.
Não sei explicar. E observar outras línguas, outras culturas.
Sim.
Tipo, meio que.
Sim.
Que abre assim a cabeça e seu modo de pensar e ver as coisas. E principalmente observar também a cena musical, as mudanças, as evoluções e pra onde tá indo.
Agora o Tarantula está fazendo música autoral. Você acha que a gente poderia fazer um bom show por lá? Na Inglaterra, ou na França, ou em Portugal, ou nos Estados Unidos?
Eu acho que com certeza.
O que será que o pessoal em casa acha? Isso é o que eu quero saber. A gente podia fazer uma música agora. Vamos fazer?
Vamos.
O Gui trouxe a super guitarra, super pedaleira. Eu trouxe um contrabaixo. O Maia trouxe uma percussão e a gente vai fazer uma versão especial de uma música que já foi lançada digitalmente. A gente vai fazer o que? Revolver?
Vamos.
Revolver, então a gente vai
essa
tocar
que tá
pra vocês.
Tocando é boa também, Ratatá. É boa.
Ratatá é legal, né, cara?
É legal.
É legal. Ratatá, é verdade, é. Então a gente vai fazer uma música pra vocês, pra vocês entenderem o que é o Tarântulas Autoral. A música chama Revolver e tá disponível no Spotify, iTunes e todas as...
É isso aí.
Né?
Todas as mídias digitais.
Isso. Exato.
E logo mais no LP.
É. A gente vai falar disso. palmas tecnológicas de Lucas Lima. Muito bem, amiguinhos, muito bem. Isso aí é uma das músicas que tá lá no nosso Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Play, etc. Vocês podem procurar lá, os Tarântulas. Vocês vão encontrar lá três músicas, por enquanto, pelo menos. Mas, agora eu queria mudar meu foco para Felipe José Maia. Oi. O conhecido...
Era Maia.
Maier, ele mesmo.
Foi conhecido Maia depois.
Maier depois, exatamente. Nosso convívio, na verdade, a gente se conheceu em 2008. Acho que janeiro de 2008, não foi isso?
Foi isso, por aí. 2008.
Porque a gente montou uma banda pra acompanhar o Júpiter Maçã.
E quem começou a me chamar de Maia foi o Júpiter.
É.
Foi.
É.
Ligação.
Exato.
Maia. Foi no final de 2008 que a gente se conheceu.
Final de 2008? É, talvez.
E a gente
será?
Se conheceu em 2009.
É verdade. Janeiro de 2009.
Foi.
Montamos um show e fizemos uma primeira apresentação no Berlim. E foi muito legal.
Foi legal, cara.
Eu já tinha tocado com o Júpiter em 2005, 2006. E assim, mas eu percebi ali uma nova roupagem ali.
Isso,
era uma coisa mais intimista,
mais cool, né?
Mais cool.
Jazz.
Tava... Jazz.
É,
tinha um produtor, como era o Bill.
É, né? O Bill.
A gente ensaiava na casa dele, isso. Né?
Promoveu assim, vários encontros legais.
É verdade, é verdade.
Conheci o Marcicano através dele.
Exatamente. Também. Não, um cara fantástico. É. Ajudou muito, inclusive.
A gente ensaiava na casa dele, tinha um piano, né?
Isso, massa. Isso. Era muito legal. E rapidamente, Helder, eu descobri que o Maia era assim, um dos caras com quem eu já tinha tocado, assim, com muito bom gosto, assim, sabe? É dinâmica, é maquininha, não fica aquele negócio tipo...
Uhum.
E daí, assim, rapidamente... a gente começa, eu sempre fico montando banda, né? Daí o Maia tocou já cobriu o Paulo Zinner no Devotos. Já tocou no Funkberry.
Já
tocou no Thunder Standards.
Nossa, quatro, nem eu sabia que era toda banda.
Muito louco, né,
foi,
cara? Muito louco, né, velho?
Lee Marcucci, não foi uma vez que você conheceu?
É verdade. Você veio pra São Paulo no mesmo intuito? Como é que foi a sua descoberta com a música?
Cara, em casa sempre teve esse envolvimento, assim, meu pai de ouvir ópera, música clássica, sempre, música erudita, sempre rondava a casa, uhum. Assim. Minha mãe é MPB, e sempre teve muito disco em casa.
Os vinis?
É, sempre, sempre. A gente sempre teve esse hábito de comprar, eu conheci os Beatles, né, vixi. Mas, assim, ninguém tinha instrumento em casa, depois compraram um violão, famoso violão, né? De George pro meu irmão.
Você pegou o violão?
Não, cara,
não,
eu
curtiu.
Já queria tocar bateria, eu comprei umas baquetas e... Mas ninguém queria botar em aula, ninguém queria ter um filho baterista em casa fazendo barulho, né?
É um instrumento que
requer... É incômodo, né, cara?
Requer uma dedicação,
né?
Eu
não queria ter um vizinho baterista mexendo meu saco.
Né? É verdade, então mais adolescente, né? Com quantos anos você começou?
Mas aí foi meio tardio, assim, meu pai me deu uma bateria quando... Fiz 17 anos, assim, ele tava...
Você tá brincando? Sério?
Tava meu amigo essa época. Ele...
Então você tinha isso muito no sangue, cara.
Foi, cara, eu já queria muito, eu cheguei a fazer aula escondido na época, assim, meus pais, que eles não queriam.
Sei.
Mas enfim, né, começou, bandinhas, né, com amigos. Aí, moleque, eu fui pro Rio, quando eu tinha 19 anos, com uma banda que eu tinha, que o nome era Os Fabulosos Mavericks.
Belo nome, hein?
É, aí, putz, mudou minha cabeça, assim, primeira vez que eu saí do Ceará, fui fora do Nordeste, vi a cena...
Sei.
E ensaiei num estúdio.
Em que ano foi isso?
Isso em 97.
Caramba! Tá, faz tempo.
Não, 96. Tá. Eu tinha 19 anos, né?
Ok.
E eu voltei pra Fortaleza com essa ideia de fazer um estúdio de ensaio, que não tinha na cidade, cara. Só tinha
mesmo?
A gente ensaiava na casa dos amigos lá.
Sei. Né?
E, enfim, aí pronto. Aí depois do estúdio fui conhecendo um bocado de gente e trabalhando na cidade.
E o que tem na água de Fortaleza? O que tem na água de lá? É a água ou é a tapioca? Que assim,
o quê?
Eu conheço assim, dezenas de músicos do Ceará que são excepcionais, brilhantes, criativos. Pô, desde Carlinho Alexandrino, assim,
isso, eu sempre com carinho, né?
O que tem lá? Por quê?
É, o Fernando que foi um dos primeiros desbravadores aqui no Capital, né?
Assim, isso.
Isso depois da geração do Fagner, né? No
Cimente,
né? Isso nos anos 70.
Aham.
Uh-huh. Nos anos 80 não teve essa migração.
Teve um hiato, né, cara?
É, teve. E anos 90 ele veio e, pô, através dele a gente veio, né, cara? O Fernando que meio que abriu essa porta, assim.
Sim. Eu apresentei um disco do...
Cidadão,
o lançamento,
né,
falou,
né?
do Cidadão no Sesc Ipiranga, isso devia ser 2000 por aí. Acho que era o primeiro disco que eles lançaram aqui em São Paulo.
É, o Fernando, ele tá, poxa, 20 anos, né, com a banda, cara.
É um cara bem ectópico, né?
É, e ele voltou pra lá agora. Pra
ele tá lá,
ele tá lá, tá morando lá.
Que figura, louco, ele morava na Aclimação aqui.
É.
É. O Held, eu fui lá com o Held na casa dele, né, Held? É. Porque ele também é ligado nos equipamentos, nas guitarras antigas, nos amplificadores de pedais, né? E você tem essa operação também.
Também.
É, não é?
A gente compartilha essas figurinhas.
É, não é verdade? Você chegou a comprar umas coisas dele, não chegou?
Já.
Que louco. Os guitarristas loucos pesquisadores, né? É, eu lembro que houve um momento também que você gravou um DVD com o Edgar Escandurra, Maia.
Foi. Aí eu vim pra cá no final de 2007. Aí fiquei de bobeira aqui, aí surgiu a oportunidade de eu tocar com a Bárbara Eugênia, cantora, né?
Bárbara Eugênia, genial.
Chamaram, ela tava começando. E no primeiro show dela, quem era participação era o Edgar, né?
Sei.
Acabar de sair do Ira.
Ah.
Aí eu cheguei logo pra ele, cara, tá precisando de baterista. Fala comigo, ele, pô, aí tava no lugar certo, na hora certa. Gravei uma música dele. E a gente começou a tocar, a ensaiar e gravou um DVD. Depois de um ano, acho que em 2008, já tocando com o Júpiter.
Sim,
tudo.
Sim. Ah, eu lembro desse DVD.
Foi Guilherme Arantes, a Zélia Dunn.
Foi bem legal, foi bem legal.
Foi massa, Fernando Takai, Jorge do Peixe. Aí foi massa, e a partir daí eu comecei a trabalhar com mais gente.
Você tocou com umas cantoras também, né?
Toquei, Juliana R.
Tita
Lima, que é filha do Liminha, que eu conheci o Held, né? Que foi.
Sim.
A Bárbara Eugênia, gravei o disco dela. E mais, cara, Laura Vrona.
Laura Vrona.
Foi, teve vários. Só que com a Melinha esses dias.
É mesmo, é?
Foi, minha conta.
E aí, como é que é tocar com a Leminha?
A Leminha?
É, como que é a Leminha?
A Melinha, pô, massa, né, cara? Eu escutava desde criança isso.
Poxa, como é que é aquela música mulher, mesmo, né? É, como é que é mesmo?
Quando vem com essa corda, com a primeira, a primeira feiteira. Pois é,
eu já toquei com ela.
Você tocou com ela também? Melinha?
Já.
Olha, caramba, só, mano.
O projeto do Duane.
Ah, que louco, cara. A Melinha, mano.
Ela, essa daí é...
É, pô, das história. Antigas, era casada com o Zé Ramalho e tudo. E
tinha um lance, massa. Né? Tinha um lance, né? Que a Elba não tinha um lance com o Zé, era irmã, sei lá, prima, tia, mãe.
É, parece que são primos, né? São primos.
Tinha alguma coisa ali. E tinha a Melinha, eu lembro desse lance da Melinha também, que era da turma ali, né?
É, ela foi casada com o Zé Ramalho, né? Uhum. E esse disco é bem bom, viu? É, mulher.
É, não é?
É.
Eu lembro dessa música, eu lembro desse som.
Acho que o Vimana toca, acompanha...
O Vimana?
É, acho que é.
A banda?
É.
A banda Vimana?
Sim, sim.
A banda Vimana?
Ah, meu Deus.
O Hit?
Será que
o Lobão? O Lulu Santos?
O Vimana é o Terço, não sei. Tem uma galera
que
do rock que toca nesse disco aí.
Olha só, que maluco, cara.
Pois é, aí toquei um tempo com o Edgar, Júpiter.
Sim.
E é isso.
Tocou um bom tempo com o Júpiter. Não lembro que eu saí da banda, você continuou.
Continuei ainda. A gente fez várias turnês, né?
É.
Bem divertido,
foi um período muito legal, né?
Foi, cara.
Teve um ano ali que a gente tava juntos ali com o Júpiter, que era uma curtição, né,
tava
cara?
Tava bem pra caramba, né, cara?
Uma criação, assim, fazendo músicas novas. Produzimos Modern Kid, né? Concorreu no VMB.
Foi,
né?
Mesmo VMB que você tocou com o Held, tocou com o Caetano. Eu toquei com a Marina nesse dia, você tava apresentando.
É verdade. Foi em 2011. Foi demais. Que tinha aqueles dois palcos, três palcos. Eram três palcos tocando simultaneamente. Fiz umas entrevistas com vocês.
Foi.
Foi muito legal aquele VMB, cara. Foi VMB. Muito bom aquilo.
Foi um VMB que coincidiu que tinha muitos amigos,
isso.
Né?
O Estevão tava lá com o Caetano.
Tinha muita gente da mesma...
Foi uma operação aquele VMB. Eu considero aquele o melhor VMB de todos os tempos.
Porra, olha.
Pela grandiosidade e pela novidade que apresentou. Porque naquele VMB as pessoas conheceram o Criolo, conheceram a Tulipa, conheceram a Bárbara Eugênia.
Isso.
Eles juntaram muita gente. A Mariana Lima junto com a Bárbara Eugênia, junto com a Karina Burr.
Foi
uma loucura aquilo lá, cara. Foi uma loucura.
E dois palcos simultâneos.
Três palcos simultâneos.
E às vezes, né, uma música rolava em dois palcos, né? E deu tudo certo, assim.
Uma loucura, mano. Mas foi uma loucura. Foi muito lindo aquilo, cara.
Foi.
E eu lembro que eu fiquei apavorado. Eu era o cara do VMB, né? Eu fazia o programa do VMB. E eu lembro que quando falaram do projeto, no dia, eu fiquei apavorado. Tipo assim, vai dar merda. E tinha acontecido uma merda com o Caetano. Lembra do... Bota essa porra pra funcionar. Quando eu fui entrevistá-lo antes no dia, eu entrevistei e falei assim... E aí, Caetano, você acha que essa porra vai funcionar? Ele disse, fique tranquilo. Vai dar tudo certo. E foi demais, né,
foi
cara?
Ótimo.
Foi uma festa incrível. Eu acabei depois... Depois a gente tocou, né, com a banda dos DJs, né, Helder? É. Foi fazer um lance.
Foi divertido.
Foi legal, não foi, cara?
Foi.
De repente a gente tava tocando, de repente tava o seu Jorge no palco. Foi muito louco, cara. A presidente da MTV cantando. Foi muito louco mesmo esse dia. Foi muito surrealista.
Foi o último VMB aquele, foi, né?
Não, depois teve 2012, que foi o VMB que os Racionais ganharam.
Ah,
né? Que teve aquela famosa treta também entre o Restart e aqueles caras do Rio, que eu não lembro mais o nome. Anyway. É, não lembro mais o nome.
Restart?
É, o Restart brigou com aquela banda de rap.
É. Cone Crew.
Cone Crew, exatamente. Teve uma briga e tal. Isso. Foi muito louco. Eu recebi o abraço da família Restart.
Quem é Restart?
É uma banda que usava umas roupas coloridas, assim. Né? Eles depois tiveram um programa de TV e a gente falou assim: ah, eles podem ser os Monks. Você tocou com um monte de gente. E, por exemplo, você agora nesse Goiânia Nós, você vai tocar com o Jonathan Doll.
Jonathan Doll, um cara de Fortaleza.
Sim.
Bem legal.
É bem legal e louco.
Loucão, é o Iggy Pop brasileiro.
É o Iggy Pop brasileiro?
Não, mas ele tem umas composições
malucas.
Bem legais, cara.
E você montou uma banda junto com o Estevan
Stankovic,
que foi um guitarrista do Tarântulas, né? O Guilherme foi fazer um show. E o Estevan foi com a gente pra Sorocaba.
Isso.
E ele tinha uma guitarra igual a minha. É uma Snake. Uma Snake 72, do mesmo ano ele tem. Só que a dele é verde.
Ah, o mesmo ano?
A minha é preta. Mas era do mesmo ano, 72.
Semi-acústico.
E daí ele falou assim: pô, Thunder, coloquei aqui uns captadores Cabreira. Eu fiz a mesma coisa, falei, é, tá certo, ele disse, tá certo. Coloquei os captadores, Cabreira e tal. Cabreira. E daí, vocês montaram uma banda,
foi.
Que é o Marreiro.
Isso.
Lançou disco, quando foi? Final do ano passado?
Foi, final do ano passado. Foi um negócio bem despretensioso mesmo, a gente queria tocar alto, rock. Tocar alto. A gente, pô, vamos
rock reunir pesado.
Na tua casa e fazer umas músicas. Sim. E a gente foi desenvolvendo isso, com 6 meses de banda a gente fez o primeiro show. Aí, pô, vamos entrar no estúdio, gravar ao vivo, na fita de rolo, não sei o que, a gente investiu uma grana. Rolou, o Miranda abraçou a ideia, né, chamou a gente pra um selo.
Sim.
Tá rolando, mas foi algo bem despretensioso, cara. Foi pra gente mesmo, assim, satisfação própria.
A gente pode trazer um Marreiro aqui pra vocês tocarem ao vivo com a gente.
Beleza.
E você vai tocar percussão.
Ixi.
Mas vai ter que ser pesado.
Pesado.
Vamos marcar isso?
Vamos
ouvir uma música do Tarântulas?
Vamos.
Ah, só pra constar que assim, a banda foi formada, os Tarântulas e Tarantinos, foi formada por mim, pelo Felipe Maia e pelo Felipe Pagani.
Isso.
Maia é um dos cofundadores da banda. E foi, nunca foi substituído.
Você só nunca... uma vez pelo Kinkas.
É mesmo? Puta que pariu! Aquele show do Santo André, lembra, Helder? Nossa, um dia a gente conta essa história. Vamos fazer mais uma música ao vivo?
Vamos.
O que a gente pode tocar agora? Você quer tocar uma música mais pro surf? Ou você quer tocar uma música que vai ser lançada no nosso novo compacto? O que você escolhe? Pode escolher. Vocês escolhem.
Se tiver o espaço pras duas, a do surf.
Provavelmente não.
Então a do compacto.
Vamos fazer a do compacto? Vamos. Que se chama-se Tapistas, não é isso?
É.
Então vamos lá. Thank you. Obrigado, obrigado à nossa grande plateia aqui. Muitos novos sons, né? Novos sons, novas bandas. Mas gozado que assim, eu vejo essas bandas novas, tanto internacionais quanto nacionais, e eu vejo referências, referências ao rock antigo, às raízes. Não só cinquentistas, sessentistas, às vezes setentistas. E eu acho que a gente persegue isso também com os talentos, não é verdade? Influências.
Dos anos 60, 70. Eu gosto de música pop desde os anos 50 até hoje em dia, né?
Sim.
O, sei lá, o como é o nome daquele guitarrista?
O Jimi Hendrix.
É, o que era com a Mary Ford. Tem o Jimi Hendrix. Aí tem o do rock, né? Led Zeppelin. Gosto de jazz, gosto de funk, música negra.
É, eu sei. Porque às vezes o Maia chega
nas festas. Do Les Paul. Les Paul.
Ah, o Les Paul, claro.
Les Paul, a Mary Ford, né? Já fazia música pop, né? Nos anos 50, né, cara?
Mas isso não é da música negra, né? Sempre que eu vou na sua casa, está rolando um som.
É, adoro.
E quando você, às vezes, faz uns DJ sets, você sempre coloca uns sons também super dançantes.
Cara, eu sou viciado nisso. Viciado.
Já o Held, ele prima pela psicodelia, né, Held? Gosta dos sons experimentais e psicodélicos, não é isso?
Também.
É. Também.
Também.
Também. Mas também ouvi muito Nirvana.
Também.
Também ouvi muito Pixies.
Também.
Muito Blur.
Também.
Uhul. É isso, não é isso?
Música industrial.
Sim.
Música psicodélica, música eletrônica.
E uma coisa que assim, quando a gente... Eu lembro quando a gente começou a se encontrar, né? Que o Held entrou na banda, né? O Held morava numa mansão. É. Era a maior mansão que uns músicos coletivos podiam ter.
Aí, sim.
Né?
E eu um e uma galera, né?
Era você e uma galera. E tinha um estúdio que a gente começou a fazer uns ensaios lá.
Foi.
E de repente a gente fazia os ensaios e de repente começou a fazer uns freeze, assim. Né? Lembra disso? Lembra. Tem umas gravações disso. Sim. Tem gravações. Aí o Quinta estava na parada ainda. E a gente começou a gravar e fazer uns sons. E daí eu lembro que sempre tinha um lance, que as referências sempre eram uma coisa assim, tipo, não, mas tem que ter um lance pesado e tem que ter um lance psicodélico e tem que ser fora da curva. É uma coisa que a gente sempre perseguiu. Eu lembro desde 2010 isso, cara.
Isso. Eu lembro que a gente fez a trilha para um teatro, né?
Isso! Lá para as Satirianas. Pro Festival de Teatro de São Paulo, para as Satirianas. E foi muito louco aquilo.
Foi.
Foi o nosso primeiro trabalho de composição, na verdade.
Foi.
Isso acabou se refletindo. Porque, assim, com o tempo a gente começou a se encontrar, né, Raul, na tua casa e tal. E a gente ficou. A gente falou assim: ah, vamos fazer um som e tal. Começamos a compor. E ano passado, para os ouvintes saberem, para você também, Lucas, que está por fora, no bom sentido, a gente começou a falar assim, não, vamos levar isso a sério. E pintou um convite para a gente fazer uma música para um filme. O Bid fez um convite para você e você falou assim, pô, meu, a gente pode trazer o Tarântulas para essa. E aí que o Tarântulas e Tarantinos falou assim, quer saber? Tarântulas, autoral. E a gente gravou 3 músicas no estúdio do Bid, que estão disponíveis lá nas plataformas digitais. Isso foi caminhando, né, pessoal? E daí assim, chegou no lance de a gente encontrar com o Arthur Jolie, que já esteve aqui. Sim. No nosso programa. E agora a proposta é a gente lançar agora, no próximo, no máximo de um mês, né, um compacto com mais 2 músicas.
Sim.
Então isso vai estar no digital, mas daí vai ter o compacto em vinil. E o plano final é um lindo, portentoso e espetacular long play.
Uou. Mas o compacto já vai ser demais, já, né?
Vai, né, cara? Porque
tudo gravado na fita, do
tudo
jeito
gravado
que a gente gosta,
na
aquele
fita,
som,
né,
maravilhoso.
Cara? Com aquela mixagem, né, preocupado, Fábio, né? Fazendo aquela mixagem incrível, né, meu?
Tá artesanal,
tá
o trabalho,
bonito o lance, né, cara?
O pessoal tem um capricho e uma paciência ali, né? Que dá
a
pra
gente
chegar num resultado perfeito.
É isso, né?
Você já tá esperando na cabeça, você consegue chegar lá e
né,
tirar.
É, eu tá experimentando uns Moogs, uns sintetizadores,
né? Eles estão com equipamento
delícia,
ali,
né,
também,
cara?
Né? Tudo escolhido a dedo, eles também são pesquisadores.
São. Pesquisadores, eu ia falar da sua coleção de pedais, porque eu vou na sua casa, Held. Eu vejo lá umas guitarras malucas, tipo a sua Gibson, a sua Fender e tal. Mas os pedais, né, cara? É uma coleção espetacular de pedais. Mas não é uma coleção de pedais, você não é um acumulador de pedais.
Não,
você usa os pedais.
É, cada um tem um sentido para algum lugar, né?
Como é que você chegou nesses pedais?
É uma mistura de são pesquisas, né?
Uhum.
São pedais que eu pesquiso em bandas que eu gosto, ou que eu vejo algum amigo usando e que me falou de alguma matéria que eu vi, ou pesquisando no YouTube, sim, eu descubro um e acho legal.
Você já usou um pedal assim sem saber como ele era? Ou você se meteu a cara, tipo assim, ah, quer saber? Dá esse negócio que espetou e sai tocando no show?
Em show não, mas em, show não, em, né? Em loja.
Mas é ao vivo nunca, né? Ao vivo nunca, né?
Ao vivo nunca.
Não, né? Porque esse é o assunto do nosso Top Thunder da semana.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Sim, o Top Thunder da semana fala de tecnologia. E fala de como a tecnologia pode te ajudar. E como ela pode te prejudicar também. Nós temos um exemplo prático disso que aconteceu com os nossos amigos. Fazendo uma apresentação na TV, que o Lucas podia soltar o áudio, né? Pode soltar aí? Vamos ouvir, vamos ouvir. Olha só.
Tire suas mãos de mim.
É o Legião, hein?
Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor.
Aí deu tudo errado. Deu tudo errado, porque ele tava tocando com o Bonfá, né? Tava tocando com um celular, assim, né?
Arte moderna.
Arte moderna, mas ao mesmo tempo assim, é difícil.
São garage band aí, meu?
Não, não é. É uns padzinhos que tem no, você coloca no celular, assim, é uma bateriazinha. Eu já tentei fazer um som assim, não consegui. Pelo jeito ele também não, né? Pode cortar esse áudio, mas olha só. O fato que aí fizeram uma montagem, isso virou um meme de internet, né? Colocaram Liminha dando bronca nele, lembraram da história lá do baterista do Titãs, mas enfim.
O pessoal não perdoa, né?
Não, não perdoa porque assim, é uma coisa que assim, você tem que tomar um certo cuidado na hora de usar, né, cara? É um perigo, né, cara? É um perigo.
Tiro no pé.
É, um tiro no pé, na verdade foi um tiro no pé.
Total.
Forte, deve ter sangrado e doído muito, porque virou um meme, né, cara? É. Então, assim, usar um negócio desse, assim, sem, né, é muito perigoso. Não, já fez isso, cara. Maia?
Não, sempre, né? Bateria acústica.
Sempre acústica, né?
Não tem problema.
Eu queria te dar uns pads de presente, porque eu acho do cacete, né?
Também, eu adoro. É,
a gente até pensou em fazer isso.
SPD-11, né?
É, os negócios.
Presente sim. Vocês aí.
Mas não no celular, né? No celular não, né?
Não, jamais.
Tocar a bateriazinha no celular, eu acho que não dá pra rolar, não dá, né, velho?
Tem umas puta banda que toca no celular.
Já vi os caras tocando no metrô, né? O Kraftwerk, né? Sim, o Kraftwerk que fez isso. É. Um computador de mão. Era no 5, né? Uhum. O Electric Café do Kraftwerk. Isso. O show, inclusive, eles mostram. Eles são uns computadores de mão, assim, parecem umas maquininhas.
Se o cara ficar ali malhando, se ele malhar muito, chega uma hora que ele pega o swing ali.
Tem que dominar essa tecnologia, né, cara?
Tem que malhar.
É, tem que malhar, não pode ser tão fácil assim. A gente vai fazer um show, os Tarântulas, no Zica Miceria, neste sábado. A gente vai ensaiar sexta-feira pra ficar bem bonito e não vamos usar nenhuma tecnologia nova. Nós vamos usar umas coisinhas, né? Vai ter uns truquinhos que a gente vai usar, umas coisas nas vozes e tal. Mas a gente vai fazer um show neste sábado, no Zé Carniceria, que fica ali no Lago da Batata.
Né? Antigo Aeroanta, né?
O antigo Aeroanta. Lancei o primeiro disco de Devotos lá, cara.
Caramba.
Vi muito show bacana ali, cara. E fiz muito show legal ali, cara. Demais. Um lugar muito, geograficamente muito importante. Esse show que a gente vai fazer é nesse sábado. É bom lembrar também que a gente vai estar no Sesc Rio Preto no dia 18 de agosto. E depois, no dia seguinte, no Sesc Birigui, no dia 19 de agosto. É. Próximo, muito próximo a Araçatuba. E daí quero conhecer a família toda, Heldi.
Ah, na verdade, o show é no Sesc Birigui, mas o teatro fica em Araçatuba.
Então a gente vai conhecer a família.
Então, na verdade, nós vamos tocar em Araçatuba.
Que demais, cara. Nunca toquei em Araçatuba. Lá eu não conhecia. Ah. Eu lembro que na época da faculdade, meu pai falava assim, então, Araçatuba. Porque era faculdade estadual, né?
É.
Você não pagava, né?
Meu pai estudou
lá. Eu não consegui entrar lá. Não consegui. Mas isso não veio ao caso. Não veio ao caso. Eu queria marcar um reencontro com vocês daqui a um tempo pra gente falar mais desse lance de pesquisa de guitarra, de pedal.
Claro.
Que a molecada fica pirada nesse assunto, cara. O pessoal adora esse assunto. Eu recebo tweets na terminal perguntando, porque eu coloco umas fotos dos seus pedais e o pessoal diz, caralho, nossa, louco.
Vou falar da minha bateria pinguim também, viu?
Porque é importante isso. O cara pensa que só numa DW ele vai fazer um som e não é verdade, né, velho?
Pinguim nacional, produto nacional.
As pinguim velhas são incríveis, né?
Outro som, cara.
E a gente vai trazer o Marreiro aqui. Tanto para apresentar a banda e tocar um som ao vivo com a gente. Tá bom? Vamos marcar isso, tá bom?
Tá.
Eu queria terminar esse programa com música. E eu falei assim, Eu falei assim, Maia, manda uma sugestão. Poxa, aí, cara. Mas o Maia tava em reunião com quem?
Com o Miranda.
Com o Miranda, que vai vir no programa junto com o Marreiro.
É. Já falei pra ele.
Mas o Murrell estava a posse, porque ele tá sempre a posse, e ele mandou uma sugestão aqui, que é um artista que eu acho que nós três gostamos muito, e não é muito conhecido, não do grande público, que é o Conan Mocassin. A gente termina esse programa, queria agradecer a Cris por ter vindo, queria agradecer o Held por ser um parceiro incrível, um cara brilhante, talentoso e um puta amigo. E Maia, você também, cara, que a gente passou por várias.
Agradecer o Thunder, que me deu muita oportunidade, legais. O Thunder, o Edgar Escandurra, tanta gente legal que eu conheci aqui em São Paulo.
E queria agradecer.
Deixa eu chorar, cara, aqui.
Eu tô vendo. Queria agradecer o Lucas por ter passado o horário dele.
Valeu, obrigado, mano.
E queria agradecer especialmente o Rickenbacker, que ficou quietinho aqui no meu pé, ouvindo esse papo maravilhoso e ouvindo um som. A gente termina então esse programa com Conan Mocassin, e a semana que vem a gente tá de volta. Sobe o som aí.
My friend, it showed, my dear.